Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em húngaro em 1950. O Crematório Frio, um relato de Auschwitz, é o testemunho de Joseph Debrecene, jornalista, poeta e sobrevivente judeu-húngaro do sistema concentracionário nazista. O livro acompanha os cerca de 12 meses em que o autor foi submetido à deportação, ao trabalho escravo e à circulação por diferentes campos, após chegar a Auschwitz em 1944. Seu ponto culminante é Dornau, onde o chamado Crematório Frio designava cinicamente um hospital destinado aos prisioneiros já incapazes de trabalhar e, portanto, abandonados à morte. Mais que uma memória individual, a obra descreve a lógica material e administrativa que transformava fome, doença, exaustão e violências em instrumentos de extermínio. Debrecene escreve pouco depois da guerra, com a precisão de quem foi jornalista e sem recorrer a sentimentalismo fácil. Seu propósito não é oferecer uma narrativa de superação, mas registrar como uma estrutura política moderna produziu desumanização em escala industrial, preservando, ao mesmo tempo, a singularidade humana daqueles reduzidos a números e funções. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o país de Auschwitz como sistema de campos. Trabalho e morte. Um dos traços mais importantes de O Crematório Frio é não limitar Auschwitz a uma imagem isolada de câmaras de gás ou a um único espaço de confinamento. Debrecene apresenta aquilo que chama de país de Auschwitz, uma rede de campos, deslocamentos, instalações de trabalho e hierarquias que ligava a seleção inicial a formas graduais de destruição. Essa perspectiva é decisiva porque mostra que o assassinato não dependia apenas da morte imediata. Muitos deportados eram temporariamente preservados como mão de obra e consumidos por jornadas extenuantes, alimentação insuficiente, frio, espancamentos e enfermidades. O trabalho escravo não aparece, portanto, como um desvio econômico do genocídio, mas como parte de sua engrenagem. A utilidade do prisioneiro era provisória. Quando seu corpo deixava de render, tornava-se descartável. Ao seguir esse processo, o relato permite compreender a continuidade entre exploração e extermínio. Também esclarece por que a experiência concentracionária não pode ser reduzida a decisões individuais de guardas ou prisioneiros havia regras, transportes, classificações e rotinas que organizavam a violência. A força do livro está em tornar visível essa infraestrutura, sem perder de vista o que ela significava para pessoas submetidas diariamente à incerteza e ao esgotamento. Em segundo lugar, O Crematório Frio e a Política de Abandono dos Corpos Exauridos, o título concentra a denúncia central do livro. Crematório Frio era o nome dado pelos prisioneiros ao suposto hospital de Dornau, destino final de Debrecene após meses de trabalho forçado. A expressão revela uma inversão cruel: em vez de tratar, o local recebia homens debilitados demais para continuar produzindo e os deixava morrer. O termo frio distingue esse mecanismo da imagem mais conhecida do crematório, mas não o torna menos letal. Indica uma morte produzida por abandono planejado, fome, infecção, imobilidade e falta de cuidado. Ao focalizar esse espaço, Debrecene amplia a compreensão da violência nazista. O extermínio podia operar pela execução direta, mas também pela administração calculada da escassez e pela recusa de assistência aos considerados inúteis. Essa é uma dimensão especialmente perturbadora do relato à linguagem institucional de hospital, encobre uma função oposta à cura. A análise do corpo enfraquecido é, assim, inseparável da análise do poder. Pesos, forças e capacidades físicas determinavam acesso a alimento, trabalho, deslocamento e sobrevivência. O livro expõe como a degradação corporal era produzida socialmente, não uma consequência acidental da guerra. Dornau se torna o símbolo de uma ordem que transforma o cuidado em triagem e a doença em sentença. Em terceiro lugar, a restituição de rostos e nomes contra a desumanização em massa. Debrecene enfrenta um problema ético próprio dos relatos sobre o Holocausto, como descrever uma violência de massa sem repetir no plano da linguagem a redução das vítimas a uma massa indistinta. Sua resposta está no uso atento de detalhes, observações de comportamento e cenas cotidianas. Em vez de tratar os prisioneiros apenas como números estatísticos, ele registra diferenças de origem, temperamento, condição física e posição na hierarquia do campo. Isso não suaviza o horror. Ao contrário, torna mais evidente o que a máquina concentracionária destruía. A desumanização nazista dependia de separar pessoas de seus vínculos, nomes, profissões e histórias, enquadrando-as como material descartável. A escrita de Debrecene faz o movimento inverso, devolve individualidade àqueles que o sistema procurava apagar. Esse procedimento tem alcance histórico e literário. Historicamente, impede que a escala do genocídio se converta em abstração confortável. Literariamente, cria uma narrativa em que a observação precisa substitui a retórica inflamada. O leitor percebe que cada regra imposta pelo campo atingia corpos e relações concretas à disputa por comida, o medo de uma seleção. A dependência diante de alguém com pequena autoridade, a humanidade retratada não é idealizada. Ela parece vulnerável, contraditória e condicionada pela fome e pelo terror. Essa recusa de idealização torna o testemunho mais rigoroso e preserva a dignidade das vítimas sem ocultar as deformações impostas pela sobrevivência. Em quarto lugar, a linguagem jornalística como método de testemunho e acusação, a formação de Debrecene como jornalista ajuda a explicar a dicção particular de O Crematório Frio. O relato é frequentemente reconhecido por sua clareza, concisão e atenção ao detalhe, qualidades que impedem que a obra se entregue ao sensacionalismo. Diante de acontecimentos que parecem exceder a compreensão, o autor não busca compensar o choque com adjetivação excessiva. Ele observa procedimentos, espaços, reações e efeitos da violência, deixando que a precisão revele o caráter sistemático do horror. Essa escolha tem uma função cognitiva, uma linguagem sóbria, permite acompanhar como o extraordinário se instalava na rotina. A fome deixa de ser uma noção genérica quando se torna regime alimentar. A brutalidade deixa de ser uma ideia abstrata quando aparece integrada a comandos e hierarquias. Ao mesmo tempo, a sobriedade não significa neutralidade moral. O livro constitui uma acusação contundente ao nazismo, justamente porque demonstra suas operações sem diluí-las em generalidades, escrito poucos anos após o fim da guerra. O texto tem ainda o valor de uma memória próxima dos fatos, elaborada antes que décadas de debate público transformassem Auschwitz em referência cultural amplamente estabelecida. Comparado a memórias mais reflexivas ou filosoficamente construídas, Debrecene se destaca pela combinação entre observação imediata e composição literária. Sua forma mostra que testemunhar não é apenas dizer que algo ocorreu, mas encontrar meios de tornar sua lógica inteligível e verificável para quem não esteve lá. Por último, Memória do Holocausto diante do apagamento, do negacionismo e do extremismo, a trajetória editorial do livro reforça seu tema de memória ameaçada. Embora tenha sido publicado em húngaro em 1950, O Crematório Frio permaneceu por décadas sem ampla circulação internacional, em um contexto marcado pela Guerra Fria e por persistentes formas de antissemitismo. Sua redescoberta tardia mostra que a preservação de um testemunho não garante, por si só, sua escuta pública. Obras sobre o Holocausto disputam espaço com o esquecimento, a relativização e a tendência de transformar crimes históricos em símbolos vagos, separados de suas vítimas e de suas condições concretas. Debrecene oferece um antídoto a esse processo porque documenta a experiência concentracionária com especificidade. O nazismo surge como um regime que combinou antissemitismo estatal, burocracia, exploração econômica e terror, e não como uma manifestação abstrata de maldade. Essa precisão é relevante para leitores atuais. Reconhecer sinais de desumanização política exige entender como categorias coletivas podem ser usadas para retirar direitos, dignidade e proteção de grupos inteiros. O livro não propõe uma fórmula simples para impedir novas violências, nem transforma a memória em lição confortável. Sua exigência é mais difícil conservar a singularidade histórica do genocídio e examinar as condições que tornaram possível uma sociedade organizada para excluir e destruir. Por isso, a obra é valiosa em contextos educacionais e públicos nos quais o passado é negado, banalizado ou instrumentalizado. Em conclusão, Crematório Frio é indicado a leitores de literatura do Holocausto, estudantes de história contemporânea, pesquisadores de memória e direitos humanos e a qualquer pessoa disposta a enfrentar um testemunho de leitura emocionalmente exigente. Não é um livro que ofereça conforto nem uma narrativa organizada em torno de triunfo pessoal. Seu principal benefício intelectual está em tornar compreensível, por meio de uma experiência vivida, a articulação entre deportação, trabalho escravo, fome, doença, hierarquia e morte no sistema nazista. Para leitores em formação, ajuda a substituir imagens genéricas de Auschwitz por uma percepção mais concreta de seus mecanismos, para quem já conhece autores como Primo Levi. Acrescenta uma perspectiva de grande força sobre a circulação entre campos e sobre a destruição lenta dos corpos considerados improdutivos. O que o distingue no gênero é, em primeiro lugar, sua proximidade temporal com os fatos escrito e publicado em 1950, preserva uma voz que ainda carregava a urgência imediata do pós-guerra. Em segundo, destaca-se pela prosa de jornalista objetiva e detalhista que não precisa amplificar a atrocidade para demonstrá-la. Por fim, o foco em Dornau e no crematório frio ilumina uma modalidade de extermínio menos reduzível às imagens mais conhecidas do Holocausto, a morte administrada pelo abandono. A obra se afirma assim como documento histórico, realização literária e instrumento crítico contra o apagamento da memória. Se você quiser apoiar Joseph Debrecene, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!